A zebra rolou solta pelo Brasil. No frio de Caxias do Sul, o Flamengo enfrentou o Juventude. O que o Mengão não esperava era a chuva. Com um gramado bem encharcado, Matheus Peixoto fez o gol da vitória do Juventude. Em Porto Alegre, outra surpresa. O Grêmio ficou no empate sem gols contra o Fortaleza e vive uma situação complicada. O tricolor gaúcho é o lanterna da competição com apenas 2 pontos e nenhuma vitória. Outro gigante que persegue a vitória é o São Paulo. O atual campeão paulista empatou fora de casa com o Ceará e segue sem vencer. Brigando pela liderança do campeonato, o Atlético Paranaense encarou a Chapecoense em casa e deixou o triunfo escapar no último minuto. Em São Januário, o Corinthians vacilou e cedeu um empate ao Fluminense. Outro empate aconteceu no duelo dos desesperados, Sport Cuiabá em Recife. Na Vila Belmiro, o Santos de Fernando Diniz se impôs, venceu o Atlético Mineiro e entrou no G6 do campeonato. No estádio Independência, mais uma zebra. O vice-lanterna América Mineiro surpreendeu e segurou um empate diante do Internacional.
E em São Paulo, quem escapou da zebra foi o Palmeiras.
A partida foi eletrizante, com direito a 2 viradas e 5 gols. O Verdão venceu o Bahia, espantou a crise e agora está a 1 ponto da liderança.
A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerra nesta segunda-feira, com um jogo envolvendo Atlético Goianiense e Bragantino às 20 horas. Para mais informações do futebol, fique ligado aqui na Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4h03 e começa mais uma edição do Jovem Pan agora e é bom demais ter a sua companhia neste comecinho de semana, 28 de junho de 2021 e que seja uma semana incrível para nós. Para acompanhar o Jovem Pan agora é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também, é claro, pela rádio no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Lázaro Barbosa é morto em ação policial após 20 dias de buscas. Suspeito de matar uma família no Distrito Federal e de outros crimes, foi morto na manhã de hoje em Águas Lindas de Goiás. Carlos Wizard chega ao Brasil, entrega o passaporte à Polícia Federal e depõe na CPI da Covid na quarta. Senadores suspeitam que ele integre gabinete paralelo que assessorava Jair Bolsonaro. Após Covaxin, CPI apura negociação de vacina chinesa por R$5 bilhões. Negociação feita pelo Ministério da Saúde para a compra de 60 milhões de doses da vacina CanSino tem sido intermediada por uma empresa investigada pela Polícia Federal. Calendário de vacinação deve avançar até 42 anos essa semana em São Paulo. Pela previsão inicial, o grupo começaria a ser vacinado nesta quarta, mas falta de vacinas atrasou o cronograma. Estados Unidos lançam bombardeios contra milícias apoiadas pelo Irã na fronteira Iraque-Síria. Ataques aéreos foram autorizados pelo presidente Joe Biden e podem ter deixado ao menos 5 mortos. 4h05. O empresário Carlos Wizard chegou ao Brasil hoje, será ouvido na CPI da Covid na quarta-feira. A convocação é devido à suspeita de que ele integre um gabinete paralelo que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro a tomar medidas ineficazes de combate à pandemia, segundo a ciência. De Brasília, a gente chama agora o repórter Levi Guimarães, que tem todas as informações. Boa tarde para você, Levi.
Olá, Kalina. Boa tarde para você. Boa semana para todos nós. Pois é, o empresário Carlos Wizard chegou hoje pela manhã ao Brasil. Ele desembarcou por volta das 9h20 no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e para prestar depoimento na quarta-feira na CPI da Covid aqui no Senado. Ele iria prestar depoimento no dia 17 de junho, foi convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, mas acabou que ele faltou a esse depoimento, porque estava nos Estados Unidos alegando acompanhar o tratamento médico de um parente. Depois disso, teve aí algumas idas e vindas, o Supremo Tribunal Federal chegou a autorizar condução coercitiva no domicílio de Carlos Wizard para que ele fosse depor, e também essa retenção de passaporte, tanto que hoje, assim que ele desembarcou no Brasil, ele teve que entregar às autoridades o passaporte dele e só vai ter de volta esse documento depois que prestar o depoimento aqui no Senado. Portanto, depois disso, foi ao longo desses dias, ele chegou a um acordo com a CPI para prestar esse depoimento na quarta-feira, um depoimento certamente mais aguardado nessa semana, já que o Carlos Wizard, ele é suspeito de não só participar, como ser um dos articuladores desse suposto gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o Carlos Wizard, ele ao longo da pandemia chegou a defender publicamente o tratamento contra a Covid-19 com remédios sem eficácia comprovada contra a doença, como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Bom, já no dia de amanhã, na terça-feira, a comissão vai ouvir o deputado estadual do Amazonas, Fausto Vieira dos Santos Júnior, do PRTB. Ele foi o relator da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas. E aí a CPI vai se debruçar sobre aquele caso do colapso da saúde em Manaus, provocado pela falta de oxigênio em janeiro. E já na quinta-feira, outro depoimento bastante aguardado é de Francisco Maximiano, que é sócio da Precisa Medicamentos. É a empresa que foi a intermediária da compra da Covaxin pelo governo federal, a vacina indiana, e que tem aí essas suspeitas de irregularidades por parte de funcionários ali do Ministério da Saúde. A Precisa foi a intermediária desse negócio e foi a única compra de vacinas pelo governo federal com participação de um intermediário. Todas as outras, o governo comprou diretamente com a fabricante do imunizante. E aí, esse deve ser o grande foco da comissão nas próximas semanas, principalmente depois do depoimento do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, na última sexta-feira. E também após ele citar, inclusive, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que, segundo o Luiz Miranda, foi mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro como um parlamentar envolvido nesse suposto esquema. Também nessa semana, os senadores devem aprovar um pedido de prorrogação dos trabalhos da CPI, já que ela tem previsão inicial de funcionar por 90 dias. Esses 90 dias se esgotam no próximo mês, no mês de julho, e aí eles devem prorrogar por mais 90. Precisa de, no mínimo, 27 assinaturas para que isso se concretize, e a tendência é que eles consigam. E no dia de hoje ainda, senadores de oposição, principalmente o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, devem entrar no Supremo Tribunal Federal com uma queixa-crime acusando o presidente Jair Bolsonaro de prevaricação, já que, segundo o depoimento de Luiz Miranda, Bolsonaro teria ciência de um suposto esquema no Ministério da Saúde, até teria citado, né, esse parlamentar, o deputado Ricardo Barros, e não teria tomado as devidas providências legais. Portanto, mais uma semana bastante agitada aqui na CPI da Covid-19 no Senado. Kalina.
Pois é, a semaninha está só começando e a gente segue acompanhando toda essa movimentação da CPI. Levi, obrigado pelas informações. Bom trabalho, ótima semana para você. São 4 horas e 10 minutos. Vamos mudar de assunto, falar sobre a notícia do dia. Lázaro Barbosa foi morto hoje pela manhã após ser baleado em Águas Lindas de Goiás. Foram 20 dias de uma mega operação de busca que contou com mais de 270 policiais. Procurado desde o dia 9 de junho, Lázaro reagiu ao ver os agentes, atirou e acabou alvejado. O criminoso também usava um casaco com um distintivo antigo da Polícia Militar do Distrito Federal quando foi encontrado, o que deve ser investigado pela Polícia Civil. Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo era procurado por uma série de crimes na Bahia, no Distrito Federal e em Goiás. E olha só, pessoas de 46 anos podem se vacinar a partir de hoje, segunda-feira, na capital paulista. A faixa etária vai diminuindo ao longo da semana e pode chegar aos 42 anos até sexta. O destaque é da Beatriz Manfredini.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Mais um dia de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Dessa vez, quem pode tomar a vacina são as pessoas que têm 46 anos. Para amanhã, as pessoas que têm 45 anos poderão ser imunizadas e depois disso a gente ainda não tem o calendário da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura está divulgando esse calendário aos poucos, conforme o recebimento de doses, mas o calendário aqui da capital paulista está um pouco atrasado com relação ao calendário estadual de vacinação, que previa que a gente imunizasse todas as pessoas entre 43 e 49 anos até amanhã. A gente não vai chegar nos 43 nem nos 44. Amanhã, então, pessoas de 45 anos que poderão ser imunizadas. A capital paulista enfrentou alguns desafios, né, logísticos. Na semana passada, precisou paralisar a imunização contra a Covid-19 por um dia. Tem enfrentado alguns problemas de abastecimento dos postos ao longo do dia. Mas hoje, então, esse calendário é para quem tem 46 anos, amanhã 45. Por enquanto, são essas as informações que a gente tem. Mas mesmo com esse pequeno atraso, eu conversei com muita gente nas filas das UBSs que está feliz de ter conseguido a vacina, mesmo uns dias depois. Vamos ouvir.
Cheguei umas 5h30, porque depois eu tenho que trabalhar, e queria muito tomar a vacina. Eu preferia a da Janssen, por ser uma dose única, mas tomaria a que fosse. Ah, eu estou emocionada, né? E espero que todo mundo tome logo para a gente ficar livre do vírus.
É uma emoção muito grande, principalmente para mim, que já estava há mais de 15 meses em confinamento, saindo só para o essencial, e hoje consegui a minha vacina. Para mim é uma alegria muito grande e queria pedir para as pessoas também que não escolhessem a vacina, que vacina boa é vacina no braço. E eu já estou imunizada, estou muito feliz. Só houve um atraso de 2 dias, mas hoje eu estou imunizada. Como dizia a Mulher Maravilha, antes tarde do que nunca.
A vacinação aqui na UBS Humberto Pascali corre bem, sem problemas. Tem uma fila aqui desde as primeiras horas da manhã, que sempre se renova, todo o tempo está chegando gente por aqui. E hoje a vacinação acontece não só aqui, como em quase todos os postos de São Paulo, com o imunizante da Janssen, aquele imunizante de dose única. Muita gente procura por essa vacina justamente por conta disso, porque a pessoa fica imunizada, né, completamente mais rápido, e também é um jeito da própria prefeitura e do estado acelerarem a vacinação. A Prefeitura de São Paulo recebeu 114 mil doses da vacina da Janssen, reservou 14 mil para a população em situação de rua e as outras 100 mil doses, então, estão sendo aplicadas para o público em geral. Hoje, as UBSs, os postos volantes, megapostos, drive-thrus estão funcionando normalmente. Até agora, não foi registrado nenhum problema de falta de abastecimento. De acordo com os últimos dados do governo de São Paulo, mais da metade da população do estado já foi vacinada, pelo menos com a primeira dose da vacina. O governo de São Paulo diz que já vacinou quase 18 milhões de pessoas e que, no total, a população elegível para ser imunizada é de 35 milhões de pessoas, ou seja, aquelas pessoas que têm 18 anos ou mais.
Obrigada, Beatriz. 4h14. Presidentes de 11 partidos se unem contra o voto impresso. Reportagem de Caterina Achute.
O relator da PEC do voto impresso na Câmara, deputado Felipe Barros, apresenta hoje o relatório do projeto à Comissão Especial. A entrega do parecer ocorre em meio a incertezas sobre a viabilidade da mudança no sistema de votação, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta da deputada Bia Kicis exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. Pelo texto, essas cédulas poderão ser conferidas pelo eleitor e deverão ser depositadas em urnas de forma automática e sem contato manual para fins de auditoria. No sábado, presidentes de 11 partidos, incluindo aliados ao governo, saíram em defesa da urna eletrônica. O presidente da comissão especial que examina a proposta de emenda à Constituição, deputado Paulo Eduardo Martins, diz que a articulação contra o voto impresso é preocupante.
Rejeitar ou aprovar uma matéria é algo corriqueiro no parlamento, mas que tem que ser feito pela vontade do parlamento e não por constrangimento de outro poder. O único poder que pode constranger o parlamento é o poder popular, e não é isso que está acontecendo. O poder judiciário, na figura de ministros do Supremo Tribunal Federal, utilizando-se do Tribunal Superior Eleitoral, tem sim contaminado esse debate que era próprio do parlamento.
Juntas, as siglas que se posicionaram contra o voto impresso congregam 326 dos 513 deputados. Mesmo com as disputas internas nas legendas, o número indica que o governo Jair Bolsonaro deve enfrentar dificuldades para aprovar a adoção do voto impresso nas eleições de 2022. O presidente do Solidariedade, deputado Paulinho Pereira da Silva, afirma que a mudança aumentaria a judicialização da disputa e tornaria a eleição sem fim.
A gente praticamente decide aqui hoje enterrar essa questão do voto impresso. Foi isso uma decisão importante. É lógico que só isso não resolve. Nós precisamos também mostrar à população brasileira que o atual sistema, que o voto eletrônico nosso hoje é um voto seguro, é um voto que as pessoas podem confiar.
Segundo o deputado, os partidos vão pedir ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, que aumente o número de urnas a serem auditadas. Crítico da proposta do voto impresso, Barroso se disse satisfeito com a manifestação de apoio ao modelo atual. Manifestantes se reuniram neste fim de semana na Avenida Paulista, em defesa do voto impresso auditável. Presente no ato, o deputado federal Coronel Tadeu pediu a aprovação da PEC com urgência.
11, ao que parece, se reuniram e fecharam questão de serem contra o voto impresso. É lamentável, esse é o voto de cabresto. Não posso acreditar que parlamentares se sujeitem a esse tipo de cabresto, cumprir determinações de seus presidentes de partido e ir contra os seus próprios valores, as suas próprias opiniões. Espero que isso não aconteça e que a gente possa ter uma votação livre.
Para o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, o sistema da urna eletrônica é seguro.
Então são mais de 30 itens, mais de 30 camadas de segurança, e esses 11 partidos reafirmaram a confiança integral nesse sistema. Afirmaram, inclusive, que esse sistema é reconhecidamente um dos melhores no mundo inteiro, apesar de fake news, apesar de fofocas que dizem o contrário.
A votação da proposta na comissão especial está prevista para a próxima quinta-feira.
4h18, vamos de destaque internacional. Uma autoridade disse que o prédio que desabou em Miami era seguro após relatório apontar dano estrutural grave. O condomínio tinha deterioração estrutural no estacionamento, segundo o documento de 2018. 9 mortos foram encontrados nos escombros até o momento e há mais de 150 pessoas desaparecidas. E é para lá que a gente vai agora com o correspondente Eliseu Caetano. Eliseu, boa tarde para você, seja bem-vindo novamente. As buscas entram hoje no quinto dia. Por acaso, os agentes ainda acreditam que possam encontrar sobreviventes entre esses desaparecidos?
Oi, Kalina, muito boa tarde para você, boa tarde também para toda a audiência da Jovem Pan. Nossa equipe de reportagem segue aqui de Miami acompanhando todos os desdobramentos desse quinto dia. 5 dias depois do desabamento da Champlain Towers Sul, a gente segue ainda na expectativa de que algum sobrevivente saia dos destroços desse prédio de 12 andares que desabou durante a madrugada. Até o momento, 10 pessoas, Kalina, 10 pessoas foram retiradas, infelizmente, sem vidas dos escombros desse edifício. E as autoridades ainda buscam por outras 151 pessoas, outros 151 moradores desse edifício, que provavelmente ainda estão debaixo dos escombros. Como a gente vê nas imagens, os dias e também as noites que se passaram desde esse problema fizeram com que muitas pessoas fossem até a região de Surfside para realizar orações, deixar flores, muitos amigos e familiares buscando também informações. Inclusive hoje, agora, Kalina, no fim da manhã, início da tarde dessa segunda-feira, a prefeita da cidade de Miami, a Daniela Levine Cava, acompanhada do prefeito de Surfside, do Charles Butler e do chefe do Corpo de Bombeiros, foram até um outro edifício, que é a Champlain Towers Norte, que fica ali bem pertinho, a cerca de 100 metros desse edifício que caiu, mas ele foi construído no mesmo ano e pela mesma empreiteira, e o sinal de alerta foi dado, viu? Eles fizeram uma inspeção, parece que nada de grave foi apreendido ali, nada de grave foi encontrado, melhor dizendo, pelas autoridades, mas o prefeito da cidade de Surfside, acompanhado da prefeita de Miami, pediram para que as pessoas saíssem dos seus apartamentos. Portanto, uma outra torre da mesma construtora, feita no mesmo ano, possivelmente com os mesmos materiais, inclusive, dessa construção do prédio que desabou, esses moradores estão sendo, nesse momento, recebidos pelos prefeitos das duas cidades e ouvindo as autoridades esse pedido de deixem os seus apartamentos. Não é uma decisão ainda obrigatória por parte das autoridades, é apenas um pedido, mas sinal de alerta, eu repito, foi dado e a gente pode ter problema com esse outro prédio que fica ali a menos de 100 metros da torre que desabou. Também agora no fim da manhã, início da tarde, uma deputada federal aqui da Flórida, ela foi até o local, deu uma coletiva de imprensa e disse que já pediu para a casa liberar aí uma inspeção em massa de todos os prédios que estão na orla da Flórida. Todos os prédios que estão ali à margem do oceano possivelmente vão sofrer algum tipo de inspeção autoritária, né, por parte das autoridades e de maneira emergencial para se evitar que novos desabamentos aconteçam. As causas da queda deste prédio de 12 andares seguem sendo um mistério. Muitas opiniões, muitas hipóteses foram levantadas, inclusive essa, Kalina, que você disse ainda há pouco aí na abertura do jornal, de que em 2018 um documento de uma inspeção constatou que haviam falhas graves na estrutura do prédio, na base entre a piscina e a garagem, e seriam danos gravíssimos às estruturas, mas mesmo assim não se sabe por quê, e isso está sendo investigado nesse momento aqui na Flórida. Os moradores não foram evacuados e nenhuma obra aconteceu nessa estrutura desde então. A gente não pode afirmar que foi essa a causa desse incidente, foi essa a causa do desabamento, mas pode sim, e essa é uma hipótese já levantada, inclusive, pelas autoridades. Muito 9 bem. Pessoas latinas estavam nesse prédio, inclusive um brasileiro de 5 anos, que seguem sendo procuradas. Eu volto com você ao estúdio.
Eliseu Caetano, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, é só chamar. São 4 horas e 23 minutos e atenção, hein, a essa informação. A entrevista do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, no programa Direto ao Ponto, foi adiada. O âncora do programa, Augusto Nunes, está se recuperando de uma laringite no momento impossibilitado de falar. Por respeito aos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan, o programa será remarcado e divulgaremos assim que tivermos uma nova data. No lugar dessa entrevista será reprisado o bate-papo com o deputado federal do PSL de São Paulo, Eduardo Bolsonaro. 4 horas e 24 minutos, a gente fica por aqui, eu sei, dia de segunda é rapidinho, a gente volta amanhã, agora você acompanha o 3 em 1. Obrigadão pela companhia, tchau, tchau.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais e te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100, 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas. Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Saad, junto com a Jovem Pan, vou entrevistar os atletas e embaixadores da TIM. No Time Brasil, aqui no Mulheres Positivas, discutiremos esporte, resiliência, garra e sonhos. Vamos continuar nossa série especial com os maiores nomes na canoagem brasileira, Isaquias e Erlon. Obrigada, meninos, pela presença. Tudo bom, Erlon?
Olá, pessoal, boa tarde.
Boa tarde. Obrigada, meninos, pela presença de vocês. E eu quero começar nossa conversa entendendo... Quem são vocês na intimidade? Você, Erlon, como pai, vocês, Isaquias, como filho, não só vocês como atletas, mas vocês como pessoas na intimidade de vocês. Vamos começar com você, Erlon.
A gente, nós como pais, né? A gente tem a total oportunidade de dar atenção aos nossos filhos quando podemos, porque a nossa rotina ela é bem intensa, principalmente em campeonatos como Jogos Olímpicos, onde a gente tem o total foco justamente para ir buscar das medalhas. Então a gente não consegue dar aquela atenção merecida para nossas mulheres, né? Então quando a gente acha esse tempinho que a gente pode encaixar, a gente não tem nem oportunidade de sair com outras pessoas. A gente, literalmente, a gente deixa esse espaço aí para elas, para aproveitar esse momento onde a gente não consegue durante o dia, né?
Conta um pouco, Isaquias, de você.
Eu sou um cara que gosta muito de brincar. Quando eu tenho meu trabalho, lógico, mesmo mantendo foco no trabalho, dedicação, ainda mantenho a minha personalidade de brincalhão, de divertido, às vezes um pouco fechado também, mas... Eu sou essa mistura, né, de brasileiro, principalmente da origem muito baiana. Gosto muito da minha terra, minhas origens. Então, acho que isso que acaba me identificando bastante com as pessoas, que sempre quando me vê, fala muito da minha personalidade, né, do meu jeito que eu sou nas redes sociais ou até na vida pessoal. Mas eu acho que eu gosto muito de ser esse cara, brincalhão. Por mais que eu tô já chegando na idade, já aí com 27 anos, já na parte mais adulta, né, aí, né, da vida, mas mesmo assim manter a minha brincadeira, o meu jeito de ser de sempre, que eu acho que isso me ajudou bastante.
27 anos, já tá na idade adulta. Você é muito novo ainda, pelo amor de Deus.
Agora... No esporte a gente... Somente na canoagem, a gente fala isso aqui na canoagem, às vezes a gente chega até os 30 anos, 35, por aí no máximo. Então, quando a gente já vai chegando nessa idade da transição de atleta pra carreira após atleta, né, a gente começa já que a gente já tá velho já, então é por isso que a gente fala assim, né?
E como é que vocês chegaram na canoagem? Como foi? Vocês... Em que ponto da vida de vocês foram apresentados a esse esporte? Em qual momento vocês se apaixonaram e resolveram que isso seria o esporte da vida de vocês?
Eu conheci a canoagem, né, através de um projeto chamado Segundo Tempo. É um projeto que ele agregava aí canoagem, futebol e vôlei. Mas o meu contato mesmo foi depois que eu deixei de jogar capoeira, que meu sonho, eu sempre fui muito apaixonado por capoeira, eu era capoeirista. E assim que acabou, encerrou o nosso grupo de capoeira, eu fui conhecer a canoagem, onde foi amor à primeira vista ali. Eu me envolvi completamente e percebi que era um novo desafio, que eu estava tendo aí uma nova oportunidade de recomeçar, que eu sempre fui muito, muito ativo sempre gostei muito de brincar, sempre gostei de estar na rua jogando bola, então eu sempre gostei de esporte. Então a canoagem realmente foi onde eu me achei, porque futebol, infelizmente, não era muito a minha praia com muita habilidade, não, mas a canoagem realmente foi a partir desse projeto que eu conheci e tive minha paixão à primeira vista.
E você, Isaquias, me conta.
A princípio, a minha história do Erlon são bem parecida, né? Porque a gente começou no mesmo projeto do governo federal, projeto Segundo Tempo. Primeiro tempo na escola, segundo em alguma atividade física, como futebol, canoagem. A princípio, eu tinha escolhido futebol. É pelo sonho de todos os brasileiros ser jogador de futebol, né? Somente de criança. Mas eu não tinha muito talento, né? Acho que é uma perna de pau. Então acho que eu fiz a escolha certa. Mas aí, logo em seguida que eu escolhi futebol assim no colégio, eu optei, pedi para a professora mudar a minha escolha e praticar canoagem, até porque a canoagem em Baitaba, na Bahia, tanto Baitaba como Itacaré, Ubatã, já tinha grandes resultados, né, grandes atletas na canoagem, na modalidade de canoagem. Isso acabou me chamando pouca atenção. Eu caminhava direto ali na beira rio, que a gente chama, né, na beira do rio, e eu sempre vi o pessoal praticando. E é um esporte onde eu gostava de estar, né, na água ali, né, no contato com a água direta, tanto que não é vergonha. Eu acho que isso não tem nada a ver, que hoje divide muitas discussão sobre isso, né? Apanhava demais da minha mãe, porque eu vivia no rio e ela tinha medo de eu acontecer algum acidente, né? De eu poder me afogar ali, acontecer algum acidente pior. Mas mesmo assim eu amava muito estar no rio, então acho que isso acabou pesando na escolha, né, de optar pela canoagem também.
E eu quero saber sobre momentos difíceis da carreira de vocês. Você falou que a sua mãe ficava brava com você, que você ficava pulando no rio aí, mas além desses problemas aí, que todo mundo toma bronca da mãe, mas eu quero saber qual foi o momento mais complexo da carreira de vocês nesses 27 anos de vida. Elon, quantos anos você tem, desculpa?
29, 11 meses e alguns dias.
Então eu quero saber qual foi o momento mais difícil da carreira de vocês e qual foi o maior momento de glória, obviamente sem contar quando vocês foram convocados para ir para as Olimpíadas, que eu imagino que deve ter sido um momento aí muito, muito especial para vocês.
A gente costuma dizer que os momentos difíceis, a gente tem vários momentos, né? Vamos dizer de estágio. O começo é sempre muito difícil, porque para você ter apoio, você ter condições de viajar, você primeiro tem que mostrar resultado. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso Brasil. Você tem que mostrar o resultado para você poder ter o privilégio de viajar e ter com tudo certinho, com alimentação e hospedagem. Então, isso foi uma barreira muito grande, eu acredito que não só para mim, mas para o Isaquias também, da dificuldade que a gente tinha de ir para fora, para viajar para os campeonatos e mostrar aquilo que a gente vinha treinando dia após dia, passávamos anos ali para disputar o único campeonato nacional, que era o Campeonato Brasileiro, e a gente muitas das vezes tinha essa dificuldade de conseguir esses recursos. E dentro dessa dificuldade, a gente viu muitos amigos nossos desistirem, e eram pessoas talentosas, mas graças a Deus a gente conseguiu persistir aí, viajar e conseguir a vaga para a seleção. E um dos maiores, assim, uma das maiores conquistas que eu tive, eu tive em 2015, quando a gente foi campeão mundial, porque apesar de os treinamentos serem muito difíceis de fazer, da gente ter uma carga muito pesada de treinamento, a gente colheu grandes frutos ali naquele ano e mostramos para o mundo que o Brasil, ele tem talento, tem atletas bons. E logo em seguida a gente veio para Rio 2016, nos Jogos Olímpicos, onde fomos prata ali, o Isaquias conquistou nós três, e uma das três, a prata, foi comigo no C2000 metros. Então esses foram um dos momentos assim que eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida, onde eu me senti literalmente realizado como atleta, como profissional ali, com literalmente uma sensação de dever cumprido.
Muito orgulho. Isaquias, conta.
Bom, existem vários momentos, né, como a Ron falou. Eu acho que hoje eu posso colocar o momento mais difícil, né? Existem vários, lógico, mas eu acho que o momento mais difícil que eu tive, né? Não, acho que não sou eu com o Merlon, foi na convocação da seleção em 2009, quando a gente foi para São Vicente, na Baixada Santista, São Paulo. E lá não foi nada fácil, por mais que era a seleção da canoagem hoje tem uma visibilidade melhor, né? E tem um apoio financeiro, querendo falar assim, do Comitê Olímpico, né? Tem mais apoio assim na questão. E isso dá a condição de ter uma qualidade de vida melhor para os atletas na seleção. Mas para a gente, naquela época, não foi fácil. Saí com 15 anos de idade de casa, primeira vez que eu saía para morar fora de casa. E lá a gente passou alguma necessidade, né? Fomos assaltados dentro da casa da seleção. Saudade de família, da mãe, dos irmãos, dos amigos, da cidade. Isso, para mim, foi bem desgastante, assim, essa parte. Mesmo assim, a gente conseguiu superar, eu e Erlon, e hoje a gente está aqui mostrando que valeu a pena aqueles momentos difíceis que a gente passou, né? Um momento feliz, existe vários, né? Como o Erlon falou dos Jogos Olímpicos, de poder chegar nos Jogos Olímpicos, conquistar as três medalhas junto com o Erlon no C2 também. A minha última medalha foi no C2, 1000 metros. De poder ver minha mãe ali, assistindo a prova, não, né? Porque toda a prova ela tava rezando de olhos fechados, então eu acho que a minha viu a prova, só viu quando eu chegava na linha de chegada ali e não pode, mas isso foi bem feliz, foi muito importante para mim na minha carreira. E eu acho que um dos momentos mais que vai ficar na minha mente, né? Também na minha vida é 2018, no Mundial de Portugal, quando eu consegui ganhar minha terceira medalha no 1000 metros, sendo tricampeão mundial no 1500. Também ganhando medalha de ouro com o Erlon no C2500, medalha de bronze no C1000 metros, que ali foi o último campeonato que o nosso Jesus, né, o nosso treinador Jesus Morlan, estava com a gente. Então é um momento ali, é uma lembrança de felicidade e de tristeza também, porque assim eu pude também comemorar, dividir a minha alegria, né, do último campeonato que ele pôde estar com a gente, né, ali.
E você fez história também em 2016, né? Que você foi o primeiro atleta a conseguir ganhar três ouros. Conta pra gente.
No Rio 2016 foi uma competição bem pegada, assim, né? Em questão de várias provas, tem que fazer várias provas, assim, 1000 metros, C1 200 metros, C2 mil metros junto com o Erlon. No começo, né, quando a gente estava aqui em Lagoa Santa treinando, eu via muitas matérias, isso também me incentivava bastante, porque alguns jornalistas, né, falava, vamos ser realistas, o Isaquias tem chance de ganhar duas medalhas no máximo nos Jogos Olímpicos, porque essa barreira ninguém nunca tinha quebrado, né, de ganhar três medalhas nos Jogos Olímpicos no esporte brasileiro, na mesma edição. Então, acho que por isso que não tinha muita esperança, assim, né, muito garantia de ganhar três medalhas, mas isso acabou me dando um incentivo mais ainda. O treinamento aqui foi bem pesado, chegamos lá, quando eu ganhei a minha primeira medalha no 1000 metros, ali começou a se realizar um sonho, né? Não só meu, como do Jesus Morlan, como de toda a equipe daqui de Lagoa Santa, e como também do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico estava muito envolvido nessa construção, né, das três medalhas olímpicas, da primeira medalha da canoagem nos Jogos Olímpicos. E ali foi criando expectativa, né? E eu fui ficando mais animado ainda. E quando chegou no segundo dia de competição, que fosse 200 metros, quando eu ganhei a medalha de bronze, que eu quase perdi ali por uma saída errada, que é uma prova bem rápida, né? Uma prova totalmente diferente dos 100 mil metros. E aí, quando eu fui já pro C2 mil metros, junto com o Erlon, ali eu tinha certeza que a gente podia ganhar a medalha. A gente tava brigando pela medalha de ouro. Medalha de ouro não veio, mas como Jesus ensinou a gente, né? Que a medalha não importa a cor, né? O importante é você ganhar a medalha. E o trabalho que você fez, né, vai ser recompensado. Então, quando eu ganhei a minha terceira medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, fiquei muito feliz por estar realizando um sonho não só meu, como de toda a equipe, de todos os brasileiros da minha cidade de Baitaba, que sempre torceu por mim, né, pela minha família. Então, isso para mim foi bem um sonho realizado. E agora eu estou indo em busca de mais um sonho, né, de conquistar a quinta medalha olímpica na minha carreira e também a décima medalha do Jesus Morolão. E também tem outros objetivos, né, que a primeira medalha do Lauro, né, com o nosso treinador agora. Primeira medalha olímpica dele também na carreira como treinador.
Estaremos torcendo. E Erlon, o Mulheres Positivas, ele tem como objetivo a inspiração, o foco em mulheres, em diversidade. E eu sei que você tem duas filhas e tem uma frase que elas falam sempre que é: continue a remar. Eu queria entender o quanto que elas participam da sua vida, te trazem inspiração, e se foi você que ensinou elas a falar essa frase ou foram elas que te ensinaram?
Olha só, a história dessa frase, na verdade, é a gente vem trazendo ela pelo Jesus Morlan, que foi o nosso técnico que veio a falecer, como o Zequias falou. Então ele sempre falava, né? Siga remando, siga remando. Então essa frase, ela nos acompanha. Então, automaticamente, pela convivência, elas também têm presenciado ele falar e elas trouxeram também para dentro de casa isso. Então, essa frase veio do Jesus Morlan e a gente tem isso conosco até hoje. Então, pelo fato delas presenciarem isso, quando eu vou para algum campeonato ou estou em algum evento, elas sempre falam. Então, isso acaba sendo uma motivação, uma inspiração para que a gente, né, como equipe, vem a dar o nosso melhor nos campeonatos.
Fofuchas. E Isaquias, me conta, eu sei que a dona Dilma, ela tem aí um papel muito importante na construção da sua carreira, na construção do seu caráter, e você vai mandar esse programa aqui para ela assistir e ouvir, que ela vai ficar muito orgulhosa de você. Eu tenho certeza que ela vai trazer mais inspiração para que outras mulheres queiram ser uma mãe tão maravilhosa quanto ela foi. Então, eu queria que você contasse para a gente como foi essa jornada e o que é que ela trouxe para você que foi tão rico.
Falando da minha mãe, é uma coisa muito especial para mim, porque assim, não só como minha mãe, né, como várias mulheres brasileiras, criou seu filho, né, sozinha. Às vezes acaba encontrando uma pessoa que ajuda a ensinar, né, esse filho, menino ou menina, né, a se tornar um cidadão melhor. No caso da minha mãe, também como várias mulheres brasileiras, nunca dependeu de homem nenhum para se manter. Ela criou 6 filhos, né? Na verdade, são 10 irmãos meus. Ela ajudou a criar 4, né, que era do meu pai. Depois que meu pai faleceu, ela continuou cuidando deles. Depois eles acabaram indo morar, né, com suas famílias. Depois ela acabou criando a gente, eu e mais 5 irmãos. E ela nunca, vamos dizer assim, nunca baixou a cabeça para nada, né? Ela também não foi aquela mulher que estudou, mesmo assim ela sempre teve orgulho do trabalho dela, de trabalhar como faxineira na rodoviária lá em Baitaba. E nunca deixou, por mais que as pessoas às vezes pensam que eu e Erlon viemos de uma família humilde, acredito que a gente não. Nossas mães nunca deixou a gente passar necessidade, a minha nunca deixou passar necessidade. A gente é humilde, mas não chega a ser aquela coisa que as pessoas tentam comparar, né, para criar um vitimismo maior de uma família pobre. Minha mãe sempre deu do bom e do melhor que podia para nós. Quando eu falo que minha mãe, ela brigava muito comigo, não é porque eu era um santo. Muita gente conhece a minha história de perca de um rim, queimadura, vários acidentes. Então, ela sempre quebrou muito a cabeça comigo, né? Mas eu acho que hoje eu acabei dando essa felicidade para ela de ver no que eu me tornei, né? No cidadão que eu me tornei hoje, no homem que eu me tornei. Eu acho que isso, ela fica muito feliz. Então, eu tenho muito a agradecer a ela, somente lá em que eu perdi um rim lá em 2010, né? E 2005, eu entrei na canoagem. E eu sentia muitas dores por causa da operação, né? Da cirurgia, da retirada do rim. E ela ficava com medo, porque o médico falava que eu não podia praticar esporte ou levantar muito peso. E eu sentia muitas dores. E ela falava que ia me tirar da canoagem para eu não morrer. Aí eu falava para ela, se ia me tirar da canoagem, eu ia fugir de casa. E aí ficava nesse pé de guerra. Mas depois o treinador, que era o Figueroa na época, conversou com ela, disse que não tinha nenhum problema. E isso acabou tranquilizando ela, né? E hoje eu já sou campeão mundial, medalhista olímpico, vários títulos na minha carreira. Então eu tenho muito a agradecer a ela, não só ela, né? Como o programa fala muito de mulher, né? Também a minha irmã, que a Mara, né? Que é a única irmã no meio dos seis homens, né?
Coitada.
Com ela. Ela teve que criar também, porque a mãe estava trabalhando e ela tinha que ficar em casa, né? Lógico, nós sabemos da realidade de antigamente, hoje a cultura é totalmente diferente. Mas antes minha irmã ficava mais dentro de casa, às vezes auxiliando, né? Em alimentação, arrumando a casa. Hoje, graças a Deus, todas as mulheres têm o seu direito mais garantido, né? Não precisa ficar mais ficar em casa, tem a sua liberdade para poder trabalhar, fazer o que quiser. Mas a minha irmã ajudou muito também na minha criação, quando era mais novo. Mesmo sendo um menino traquino que eu era, como meu filho, né? Que até eu falei pra minha esposa, pra Laina, acho que foi ontem, 6 dias atrás, que eu falei, coitado da minha mãe, porque eu vejo o trabalho que o Sebastião dava pra minha esposa, então imagine o que eu dei, o trabalho que eu dei pra minha mãe.
Eu vou convidar a dona Dilma para ela vir aqui, ela vai ser minha próxima convidada. E eu quero que vocês me digam que mensagens vocês querem dar para quem se inspira em vocês, para quem gosta de esporte aquático, para quem acompanha a história de vocês de garra, de luta, de superação. Então, uma criança, um adolescente que quer seguir os passos de vocês, o que vocês diriam para essa pessoa?
Bom, primeiramente é que não desista dos seus sonhos. Porque eu acredito que se eles nos acompanham, eles entendem qual foi o processo que nós passamos, o que fizemos para chegar até aqui e a situação que passamos. Então, eu quero dizer a eles que tenham fé, né, que entendam que esse processo ele vai passar e que a vitória está na persistência. Temos que persistir, então não desista dos seus sonhos, que um dia com certeza ele vai virar realidade.
Isaquias, por favor.
Não vai ser fácil, né? Qualquer criança, menino, menina, que começar a praticar qualquer esporte, tanto como canoagem ou como qualquer outra modalidade, não vai ser fácil no começo. A gente espera que as pessoas que estejam ensinando, né, conduzindo essas crianças, que mostrem o caminho correto para ela, assim como muitos treinadores mostraram para eu e Erlon, como a gente deveria se comportar, né? Eu acho que isso que acabou ajudando bastante no nosso jeito de ser hoje. Mas persistir, entendeu? Lutar muito. Muitas crianças, às vezes, muitos atletas mais novos me mandam mensagem perguntando como é que faz para se tornar um atleta como eu. Cara, a única coisa que eu falo é persistir, treinar muito, querer. Primeira coisa que tem que botar na sua cabeça é querer. O corpo vai doer, mas tem que acordar de manhã e ir treinar, se esforçar ao máximo, que a família também, espero que a família esteja apoiando essas novas garotadas que estão entrando no esporte, porque é muito importante o apoio da família para qualquer atleta que está começando, somente depois também, quando chega no alto rendimento, é muito importante ainda, mas que sigam treinando com a cabeça firme, sonhando alto, não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir, que lá na frente você vai mostrar para essa pessoa, assim como eu, que é possível sim ser um campeão mundial, ser um medalhista olímpico, um campeão olímpico, um dos maiores atletas olímpicos do Brasil, de qualquer outro país, que vale a pena. O esporte para mim hoje mostrou que vale muito a pena insistir, né, nessa coisa de ser um atleta, né, de se tornar um ídolo nacional ou internacional.
E agora eu vou falar sobre a minha operadora. O Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Go ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare para maratonar. E ainda tem muita internet, são 25 GB para você usar como você quiser. E o que você não usar esse mês, acumula para o próximo. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são incluídos. E você ainda aproveita a assinatura do Tim Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para Tim Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse tim.com.br/Tim Black e aproveite. Tim, imagine as possibilidades. Meninos, e vocês são atletas do time Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro, que conta com patrocínio da TIM. E a TIM quer convidar a todos a imaginarem que é possível conectar o Brasil ao mesmo sonho, que é ver nossos atletas lutando, disputando e levando as cores do nosso país para o mundo. Agora eu pergunto, para vocês, como vocês enxergam o papel de vocês como atletas olímpicos na construção dessa torcida e nesse convite para imaginar as possibilidades?
Bom, só de sair do país e levar nossas cores para outro continente já é uma responsabilidade muito grande. E entender que o Brasil vai estar torcendo conosco, eu acredito que a nossa força de treinar todos os dias e com foco nas medalhas é entender que existe uma nação aí que torce conosco, que nos leva até a vitória. E eu tenho certeza que o Brasil vai estar conosco aí assistindo. Infelizmente, estamos vivendo um período em que provavelmente não vai ter plateia, mas sabemos que o Brasil vai estar de pé aí, torcendo e vibrando pela nossa vitória e nos levando até a corrida final.
Arrasou, Isaquias.
É uma responsabilidade muito grande, somente por a gente estar passando uma situação que não só o Brasil, mas somente nosso país está numa situação bem complicada em relação à Covid. De todo brasileiro, com certeza, vai estar dentro de casa assistindo, acompanhando a notícia, né? E a TIM poder levar a Olimpíadas até todos os torcedores do Brasil. É muito legal essa parceria que está tendo junto com o Comitê Olímpico. Poder representar o time Brasil em Olimpíadas, como a gente teve no Rio de Janeiro, é uma coisa especial, não tem comparação da sensação que nós atletas sentimos quando recebemos uma medalha de ver a bandeira, o hino nacional sendo tocado para todo brasileiro. E para mim é uma honra, né, poder estar tá sendo representado poder representar a TIM, né, na minha modalidade, na canoagem, não só eu como Erlon. Acho que isso é uma oportunidade muito especial para nós, por poder estar em um esporte que não, às vezes não tem muito reconhecimento ainda, por mais que a gente tenha grandes resultados. Mas isso mostra que a grande empresa como a TIM tá vendo a gente, né, com outros olhos, e poder incentivar a nossa modalidade acaba dando mais ainda incentivo para nós, né, de poder seguir treinando cada dia mais para poder representar bem o Brasil nos Jogos Olímpicos, no Mundial. E não só em competição, né, de poder estar mostrando para a sociedade como nós atletas do time Brasil somos, né.
Meninos, e para finalizar, eu quero, por favor, um livro, um filme e uma mulher que vocês admiram.
Para mim, um livro que eu li, não cheguei a ler todo, né? Que é bem, muita coisa e é espanhol. É o livro do Jesús Morlán, que é 100 dias para os Jogos Olímpicos. 100 dias, né, irmão? 100 dias.
É.
Porque 100 dias conta para a história do. 100 dias para a história, conta a história do David Cal, espanhol, né? Que conquistou 5 medalhas em Londres, né? Se tornando um dos maiores atletas olímpicos da canoagem, da canoa na Espanha. Da canoa não, né? De toda a modalidade na Espanha, né?
Isso.
Acho. Filme, nossa, eu amo muito o Alto da Compadecida, filme brasileiro, né, nacional. Me dá muita, eu dou muita risada com o Chicó, o João Grilo. Então é um filme que eu gosto muito. E mulher, acho que são duas, né? A minha mãe, né? Por toda a história que ela teve, por tudo que ela passou e por tudo que ela me ensinou, né? Me levou. E a minha esposa, Laina, porque ela não sabe como é difícil estar na seleção, para nós atletas ter que treinar. E é mais difícil ainda para nossas esposas, às vezes tem que sair. Como minha esposa também é baiana, ela sai de lá e mora aqui comigo, em Lagoa Santa. A gente, querendo ou não, eu não tenho muita convivência de pessoas comum, né? Assim, né? Eu sou mais atleta mesmo, treino, venho para casa. Então, minha esposa também, ela acaba passando por tudo isso, essa questão de meio de isolamento, que fica aqui na seleção com a gente, e acaba sendo tudo para mim, né? A vez treinadora, psicóloga, nutricionista, conselheira. Então ela acaba me ajudando bastante nessa parte, somente nas partes mais difíceis da temporada, que é quando você está muito desgastante ali, e a gente já chega em casa, ela acaba me dando um incentivo maior ainda de chegar no outro dia, de poder treinar. Então acho que a minha mãe e a minha esposa Laina, minha mãe Dilma e minha esposa Laina são as duas mulheres que me dão mais energia e incentivo para mim.
Né? Mulher, a minha esposa, né? Porque é a pessoa que tem suportado bastante aí essa empreitada de atleta, que não é fácil.
Como que ela chama? Como que ela chama?
Rosângela.
Um beijo pra Rosângela, então.
Ela é minha psicóloga, é minha amiga, é minha companheira aí, que vem me acompanhando desde o início aí, me dando as forças necessárias pra continuar nessa batalha.
Muito bem, meninos, muito obrigada pela presença de vocês, estaremos torcendo muito e respeitem muito as mulheres que estão em volta de vocês hoje e sempre. Um beijo enorme.
Tchau, tchau.
E não se esqueça que a entrevista completa com Isaquias e Erlon fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva, o homem.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas foi um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Jovem Pan News.
Um ícone de São Paulo voltará a ser uma estrela internacional e já tem data marcada para isto acontecer. Congonhas estará pronto para as operações internacionais de aviação executiva em outubro. O superintendente da Infraero no aeroporto, João Márcio Jordão, destaca que a medida vai contemplar as áreas de turismo e negócios.
A internacionalização da aviação executiva significa a retomada das operações internacionais em Congonhas, suspensa desde os anos de 1980, e abre um amplo campo de negócios para a aviação geral no terminal aeroportuário central da capital paulista. Já neste ano, vamos proporcionar condições de acesso e deslocamento à altura das necessidades do setor empresarial e também de viagens de turismo a outros países.
Para viabilizar as rotas internacionais, serão necessários investimentos na ordem de 2,5 milhões de reais disponibilizados pelo Fundo Nacional de Aviação Civil. O projeto prevê instalação para a Polícia Federal com escritórios, salas de inspeção, também para a alfândega da Receita Federal, incluindo áreas de catering e depósito de bens. O espaço para vigilância agropecuária também será incrementado, assim como da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com salas de atendimento, higienização e confinamento. O analista de aviação Cláudio Magnavita diz que Congonhas ganhará novos passageiros e a nova operação prepara o aeroporto, que será privatizado no ano que vem.
Traz o fluxo internacional de passageiros da aviação executiva, que aumentou muito devido à pandemia. Com a questão sanitária, os CEOs, os executivos, os bilionários, aqueles que podem ter seus jatinhos, estão utilizando a aviação executiva para viagens de longo curso. Além disso, você também valoriza esse terminal, que vai ser um dos aeroportos a serem privatizados.
A Infraero irá promover reformas a fim de acomodar melhor os viajantes. Após a privatização, a expectativa é que as companhias de grande porte passem a adotar rotas para fora do país a partir do terminal.
Jovem Pan News. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 600.